Começa agora mais um episódio do podcast Horizonte de Eventos, com Sérgio Sacani.
Muito bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e do canal Space Today no YouTube, e trago para vocês mais uma edição do podcast Horizonte de Eventos. E no programa de hoje, vamos conversar um pouco sobre a fusão nuclear, isso mesmo, aquele processo que ocorre dentro das estrelas e que, se feito de forma correta e controlada, pode, com certeza, salvar o planeta Terra. Vou falar com vocês sobre o novo feito realizado pelo National Ignition Facility nos Estados Unidos, que conseguiu pela segunda vez gerar o que a gente chama de um superávit de energia por meio do processo de fusão nuclear, e conversar sobre como se deve investir cada vez mais para se conseguir uma produção eficiente de energia por meio da fusão. Vou mostrar para vocês os números, alguns números de investimentos, por exemplo, nos Estados Unidos, de como esse processo de fusão nuclear ainda não recebe a atenção que ele deveria. Então você já sabe, se prepare, pois chegou a hora da ciência invadir o seu cérebro. No passado, em 5 de dezembro de 2022, foi realizado um marco incrível. Pela primeira vez, uma reação de fusão nuclear experimentou o que é conhecido como um ganho líquido de energia. Isso significa que a energia liberada de uma reação de fusão nuclear excedeu a energia que foi inserida para iniciar esse processo. Isso não foi alcançado por um reator de fusão de confinamento magnético que conhecemos, que é onde a maior parte do financiamento mundial hoje para a fusão está concentrada. Nem por qualquer uma das centenas de laboratórios privados dedicados a trazer a fusão nuclear de forma comercial para o público, mas sim por uma fonte, por um laboratório que, na verdade, se você for ver bem no contexto geral, ele anda até um pouco esquecido, largado às traças lá nos Estados Unidos. É o National Ignition Facility, que pertence ao Lawrence Livermore National Laboratory. Esse ano, em 30 de julho de 2023, o National Ignition Facility fez isso novamente, e de uma maneira ainda superior. Ele conseguiu repetir seus resultados e alcançou um rendimento energético ainda maior do que aquele alcançado em dezembro de 2022. Tudo isso foi realizado apesar de uma quantia irrisória de financiamento que é direcionada para a pesquisa de fusão nuclear pelo governo dos Estados Unidos. Uma média de apenas $500 milhões por ano, se você combinar todos os esforços. Com essa recente confirmação, o caminho para o desenvolvimento da fusão nuclear generalizada, como sendo uma âncora de uma economia de energia limpa e neutra em carbono, está agora mais claro do que nunca. Mas para realmente alcançá-lo, não só precisamos ser corajosos e ousados, mas também focados, pois as distrações e armadilhas podem realmente nos desviar do objetivo final. Não vamos suavizar as palavras sobre isso. O objetivo final, no processo de fusão nuclear, é criar uma quantidade praticamente ilimitada de energia através do processo de fusão, possibilitando assim que a humanidade possa fazer a transição para uma economia de energia realmente limpa. Essa seria uma economia livre de vários fatores, entre eles os efeitos poluentes dos combustíveis fósseis, a necessidade de minerar e extrair matérias-primas raras, o risco de uma usina nuclear derreter ou explodir e o fornecimento instável e inconstante proveniente das atuais fontes de energia limpa que conhecemos, como energia eólica, a energia hidrelétrica, ou até mesmo a energia solar. Todos nós estamos cientes dos efeitos poluentes da geração de energia, bem como dos efeitos do aumento dos níveis de dióxido de carbono. Tudo isso está afetando o planeta, aumentando as temperaturas, alterando a disponibilidade de água, acidificando os oceanos, além de muitos outros aspectos que estão aí interferindo na humanidade. Também estamos plenamente conscientes da necessidade de uma fonte de energia segura, confiável, mas extremamente produtiva, pois afinal é preciso fornecer energia hoje para alimentar a vida moderna de mais de 8 bilhões de pessoas existentes no planeta Terra. Lembrando que esse número, a cada momento, está só aumentando. E o poder para tudo isso está contido no Sol. Lá no Sol, os elementos leves se fundem em elementos pesados e isso ocorre sob altas densidades e sob temperaturas extremas. Mas é esse processo, conhecido como fusão nuclear, que seria atualmente o ideal para suprir todas as nossas necessidades no processo de geração de energia. Mas para chegarmos lá, não basta simplesmente gerar essas reações de fusão nuclear. Na verdade, para quem não sabe, o processo de fusão nuclear nós somos capazes de fazer há mais de 70 anos. A bomba de hidrogênio, idealizada pelo grande Edward Teller, é um exemplo espetacular do processo de fusão nuclear realizado aqui na Terra. No entanto, a energia gerada pela explosão de uma bomba de hidrogênio não pode ser prontamente convertida em energia elétrica utilizável, pois é gerada uma grande quantidade de energia, só que de uma vez só. Em vez disso, ou seja, em vez do processo que ocorre dentro da bomba de hidrogênio, o que nós precisamos, na verdade, é gerar reações de fusão nuclear que aconteçam de maneira controlada e, principalmente, que se possa repetir. Essa energia de fusão deve ser emitida em pequenas doses, continuamente, ou em pequenas rajadas, onde essa energia pode então ser usada para fazer coisas como ferver água, girar uma turbina ou realizar um trabalho mecânico, que pode ser extraído e transformado em energia elétrica utilizável, assim como nas usinas convencionais. Depois, logicamente, haverá toda uma preocupação com engenharia e eficiência, como, por exemplo, como podemos maximizar o ganho líquido de energia, como podemos minimizar a energia necessária para iniciar as reações de fusão, como podemos gerar a energia necessária de maneira que ela ocorra sob demanda, como podemos transportar essa energia gerada pela fusão a longas distâncias? Como podemos manter com sucesso o equipamento que foi usado para gerar essas reações? E como absorvemos com sucesso quaisquer nêutrons dispersos emitidos no processo de fusão e evitamos que quaisquer materiais radioativos gerados nessas reações contaminem nosso ambiente? Mas, para a gente chegar lá, para chegar nesse ponto de discutir toda essa parte aí de engenharia, primeiro, a gente precisa passar por uma coisa que é muito complicada, que é o chamado ponto de equilíbrio, ou seja, o ponto em que mais energia é gerada a partir das reações de fusão do que aquela energia que é necessária para iniciar o processo de reação de fusão nuclear. Existem atualmente grandes esforços para a construção de reatores nucleares no mundo todo, onde o grande objetivo final é conseguir essa produção, digamos, positiva de energia. E até agora, só um lugar no mundo conseguiu fazer isso. Esse foi o grande acontecimento quando o National Ignition Facility anunciou pela primeira vez em dezembro de 2022 a produção positiva de energia. E agora, no final de julho de 2023, eles conseguiram gerar de novo energia de forma positiva, provando então a reprodutibilidade. Eles demonstraram que passaram pelo ponto de equilíbrio em uma reação de fusão nuclear. Eles conseguiram alcançar um ganho líquido de energia, onde, se você olhar para a quantidade de energia que é usada para criar a reação de fusão, a quantidade de energia incidente no alvo, e compará-la com a quantidade de energia gerada pela fusão na reação subsequente, a energia gerada é maior do que a energia que foi investida. Para ser claro, no entanto, isso passa pelo que a gente chama ponto de equilíbrio, de maneira como os cientistas falam sobre ele, e não de maneira como a maioria das pessoas e a maioria das empresas, principalmente, pensam sobre ele. Aqui tem uma diferença sutil mas muito importante. Quando um cientista fala sobre o ponto de equilíbrio ou ganho líquido de energia, ele fala sobre a quantidade de energia que entra nessa etapa específica da reação versus a energia que sai dela. Nesse processo, os cientistas não incluem, por exemplo, a energia usada nas etapas preparatórias para configurar o sistema, nem incluem quaisquer etapas que seriam necessárias para extrair essa energia e convertê-la em algum tipo de energia utilizável posteriormente. Por outro lado, a maioria de nós, quando falamos em empatar em termos de energia, nos preocupamos apenas com os totais, do início ao fim. Quanto no total colocamos versus quanto em termos utilizáveis obtemos. E aqui essa palavrinha faz toda a diferença, a palavra utilizável, porque no processo de fusão nuclear você vai gerar energia e depois aquela energia tem que se transformar em energia utilizável, onde você vai ter mais gasto de energia. Mas como foi explicado aqui, os cientistas pensam só naquele processo e as empresas não, porque na verdade as empresas acabam gastando dinheiro em toda a cadeia até chegar na energia utilizável. Se a gente se ater a essa segunda definição de ponto de equilíbrio, que é o que as empresas usam e que a maioria de nós pensamos assim, né? Ainda estamos longe de atingir esse ponto de equilíbrio. Todas as preocupações com a engenharia e eficiência ainda devem ser tratadas e superadas antes de termos uma usina de fusão nuclear comercialmente viável. Mas, logicamente, nós não devemos subestimar a importância do que o National Ignition Facility conseguiu alcançar. Para quem não lembra do experimento, em dezembro de 2022, eles dispararam 192 lasers de todas as direções nas paredes de um grânulo, de uma partícula, de uma pastilha de um material que eles usam para fazer a fusão. Esse material estava cheio de elementos leves, os mesmos elementos isótopos que são encontrados de forma única no Sol. A quantidade total de energia dos lasers que atingiu o alvo, que é medida em joules, foi de 2,05 megajoules. E a quantidade de energia liberada ou liberada na reação de fusão subsequente foi maior do que isso, 3,15 megajoules. Isso é um ganho líquido de energia a partir da reação. Quaisquer melhorias que sejam feitas em qualquer um dos pontos do processo, por exemplo, número de lasers que são disparados, a quantidade total de energia incidente, a geometria do impacto do laser na pastilha geradora da fusão nuclear, qualquer coisa que você melhore durante esse processo, a tendência é que você consiga gerar ainda mais energia. Embora o laboratório que realizou o experimento, o Lawrence Livermore National Laboratory, ainda não tenha divulgado os números e os detalhes finais, eles confirmaram que houve um ganho líquido de energia ainda maior durante o teste realizado em julho de 2023. O que eles dizem é que nesse momento nós estamos na era pós-ponto de equilíbrio, onde a energia obtida já é maior do que a energia investida e agora precisa cuidar das outras partes. Mas eu falei aqui que no National Ignition Facility eles usam lasers, o laser para poder iniciar esse processo de fusão nuclear. Mas não existe só essa maneira. Existem, na verdade, outras maneiras de realizar o processo de fusão nuclear. E é sobre isso que eu vou falar agora com vocês. A abordagem que é utilizada pelo National Ignition Facility, onde um pequeno grânulo ou uma pastilha é aquecida a temperaturas extremas, desencadeando então reações de fusão dentro desse volume quente e rico em hidrogênio, é conhecida como fusão por confinamento inercial. É como uma explosão muito, muito pequena, onde a massa do material circundante, ou seja, a inércia das camadas externas dessa pastilha, é o que confina a reação de fusão, permitindo que ela dure tempo suficiente para que então possa alcançar um ganho líquido de energia. No entanto, essa não é a única abordagem válida. Há também o tipo de fusão que nós conhecemos de fusão por confinamento magnético, onde um plasma aquecido é confinado dentro de um dispositivo em forma toroidal chamado de tokamak. E campos magnéticos são usados para manter o plasma confinado ali dentro. Nas altas temperaturas e nas altas densidades que acontecem dentro desse tokamak, ocorrem então as reações de fusão nuclear. Mas manter esse plasma confinado impedindo que ele atinja as paredes internas ou externas e mantendo em um estado onde as reações de fusão possam ocorrer de forma contínua e de forma sustentada é o aspecto desafiador em todo esse processo. Existem tokamaks de pequena escala, operando de forma independente em todo o mundo, mas existem também grandes esforços mundiais para desenvolver todo o processo de fusão nuclear. E talvez o maior deles, o mais importante deles, é o projeto ITER, um projeto que já está esperando resultados interessantes. Atualmente, nós temos um tokamak também muito importante, que fica na Inglaterra, chamado JET, J-E-T. Em dezembro de 2021, ele chegou a produzir 59 megajoules de energia sustentada ao longo de um período de 5 segundos, mas ninguém espera que a fusão por confinamento magnético supere o ponto de equilíbrio até que o ITER esteja operacional. Além do confinamento inercial e além do confinamento magnético, existem também abordagens híbridas que tentam aproveitar aspectos tanto do inercial, como a compressão, quanto do confinamento magnético, como o uso de campos magnéticos e de plasma, para assim então alcançar o processo de fusão nuclear. Os níveis são muito variáveis no que diz respeito ao sucesso dos experimentos, mas nenhum deles mesmo se aproximou do que vários tokamaks e do que o National Ignition Facility alcançaram. Muitas dessas abordagens híbridas, elas são até interessantes do ponto de vista da física, e tem muitos físicos autênticos envolvidos e trabalhando ali. Mas o problema é que nessas abordagens híbridas surgem então os charlatões, que são onipresentes nessa área, incluindo, né, todos os esforços que estão envolvidos com a chamada fusão a frio, ou a sua tentativa de renomeação como reações nucleares de baixa energia, já que essas tentativas falharam em todos os testes experimentais até agora, com exceção da fusão catalisada por muons, mas aí não é um caminho viável para a fusão comercial. Para quem não é da área, para quem não acompanha essa área, a fusão a frio, ela é um desejo muito grande, da mesma maneira que os supercondutores também são. Mas até agora, nada disso se tornou factível do ponto de vista de ser viável de se gerar. A chave para o sucesso de qualquer empreendimento que lide com fusão é a produção a longo prazo de reações de fusão que alcançarem um ganho líquido de energia. Embora existam muitas afirmações ousadas que muitas empresas no setor privado hoje estão realizando isso, apenas as abordagens do tipo tokamak e a do National Ignition Facility têm perspectivas de alcançar e superar esse cobiçado ponto de equilíbrio num futuro próximo. Um dos aspectos mais intrigantes da fusão nuclear é simplesmente se as mudanças climáticas são tão caras assim e já ultrapassamos o ponto de equilíbrio nela, por que com a fusão nuclear nós não estamos investindo uma grana também muito grande para que ela possa ser realizada da maneira correta e assim ajudar a salvar o planeta Terra? E é sobre isso que eu vou falar agora com vocês, de como estão os investimentos em fusão nuclear, principalmente nos Estados Unidos. De acordo com os dados publicamente disponíveis, o governo dos Estados Unidos, por meio do Departamento de Energia, tem financiado a pesquisa de fusão nuclear desde 1954. Se a gente pegar esses números desde então, ajustar esses números pela inflação, ao longo desse tempo, os Estados Unidos investiram um total acumulado de US$34 bilhões em pesquisa relacionada com o processo de fusão nuclear. Nesse montante, incluem até as contribuições feitas para o ITER, já que o ITER é um projeto internacional. Guardem bem esses valores. US$34 bilhões não é em um ano, não é em dois anos, é de 1954 até agora. Só para uma comparação, estima-se que os eventos climáticos extremos relacionados às mudanças climáticas custaram para os Estados Unidos, só no ano passado, US$165 bilhões. Então agora pense, em 2022, eventos climáticos extremos alimentados pelas mudanças climáticas custaram aos Estados Unidos, só para os Estados Unidos, US$165 bilhões. E de forma acumulativa, de 1954 a 2021, 68 anos, foi gasto US$34 bilhões em pesquisa e desenvolvimento relacionado com a fusão nuclear. Essa discrepância é que precisa ser reduzida. Por quê? Vou repetir de novo e vou repetir várias vezes aqui durante esse episódio. É a fusão nuclear que vai salvar o nosso planeta. A cada ano, olha só que interessante isso, o governo dos Estados Unidos gasta em média 1,7 trilhão de dólares em todos os gastos não obrigatórios. De todo esse valor, 1,7 trilhão, somente 500 milhões é que são destinados à pesquisa e desenvolvimento relacionada com o processo de fusão nuclear. Esses números não são chutados, esses números aí foram tirados do Congressional Budget Office, que é o lugar ali que cuida do orçamento do governo americano. Quando a gente para pensar nesses números, é realmente impressionante a diferença que tem. E lembrando, investir no processo de fusão nuclear, conseguir passar pelo ponto de equilíbrio, gerar energia positiva, o impacto que isso vai ter no futuro próximo, se a gente conseguir, nenhum número desses aqui consegue superar. Por isso que todo mundo diz que se existe hoje um lugar onde se deve investir dinheiro e esforços para obter o maior retorno no tempo mais rápido possível, esse lugar é a fusão nuclear. Logicamente que ainda há muito trabalho a ser feito em todas as frentes. Se o ITER conseguir alcançar o equilíbrio com a fusão por confinamento magnético, então o caminho para a fusão comercial acaba se tornando mais claro. Com os avanços necessários nos campos de modos avançados de operação de plasma, melhor compreensão e controle das interações plasma-parede, testes de materiais que possam suportar as condições dentro de um tokamak e métodos de extração de energia a fim de trazer isso para a viabilidade comercial, tudo isso vai andar com mais facilidade. Embora muitos afirmem que a engenharia associada à fusão por confinamento inercial está mais distante de trazê-la para a viabilidade comercial, o fato permanece que o National Ignition Facility alcançou um ganho líquido de energia a partir de uma reação de fusão, o que nos mostra que, se a gente quiser, existe pelo menos um caminho que está ali prontinho para que a gente possa seguir e tornar a fusão nuclear algo comercial. Existe, na verdade, até meio que uma receita já para isso. Vamos supor que a gente queira seguir, trilhar o caminho do National Ignition Facility para gerar a fusão nuclear. O caminho é o seguinte: precisamos preparar uma maneira de criar de forma eficiente energia incidente em uma pastilha, que é onde ocorre a fusão, de forma repetitiva, entre 2,05 megajoule até 5 megajoule, que é onde se espera a produção eficiente de energia. Precisamos encontrar uma maneira de adicionar novos grânulos e remover os usados, ou novas pastilhas, e remover as usadas da configuração e preparar uma nova amostra para fusão. Só que tudo isso tem que ser feito de forma rápida e tem que ser feito de forma repetida, para que a gente possa manter o sistema gerando energia por fusão nuclear. Precisamos construir um mecanismo capaz de converter essa energia produzida em energia extraível, em energia utilizável, para que ela possa ser transmitida para todo mundo. Precisamos também encontrar uma maneira de armazenar e produzir energia com sucesso para que possa ser distribuída conforme necessário. Isso porque a gente sabe que a criação de energia sob demanda, no caso da fusão nuclear, vai ser muito difícil. E precisamos resolver aí o problema dos nêutrons livres, que são criados durante a reação de fusão, a fim de evitar um acúmulo de resíduos radioativos perigosos. O ponto aqui é que nenhum desses problemas ou dessas etapas que eu citei para vocês são problemas científicos intransponíveis. Eles são problemas que, de certo ponto, eles são muito bem tratáveis. E eles são tratáveis ao longo do curso, ao longo de todo o processo de pesquisa e desenvolvimento. O ponto enorme mesmo que a gente tem é: a ciência está aqui agora e foi demonstrada de forma repetível para trazer a tecnologia de fusão nuclear para nossas vidas durante a segunda metade do século XXI. Por duas vezes, nós conseguimos gerar energia de forma positiva. A única questão é se continuaremos a ser imprudentes e econômicos quando se trata de desenvolver essa tecnologia, ou se finalmente iremos abraçar a ciência de ponta juntamente com todo o bem e todo o potencial que ela tem para salvar o planeta Terra. A gente já viu isso, que quando a coisa aperta, o dinheiro passa a ser insignificante. No próprio caso da produção da bomba atômica, onde existia um objetivo que era ganhar a guerra, foi investido uma fortuna para que tudo aquilo lá pudesse ser desenvolvido. E se você pegar desde o início até o momento que a bomba foi jogada, passaram-se pouquíssimos anos para sair praticamente do zero e ter algo funcionando. A minha esperança é essa, que quando a coisa apertar, esse dinheiro aí, esse canal de investimento que é preciso nesse caso, porque toda essa ciência, toda essa pesquisa e desenvolvimento precisa desse investimento, quando a coisa apertar, esse canal de investimento aí, muito provavelmente ele vai ser aberto. Nós vimos isso com a bomba atômica, nós vimos isso com as missões Apollo, onde você tinha um objetivo que era ganhar a corrida espacial do amiguinho, foi lá investir uma fortuna também, sem pensar, sem economizar em nada, para poder ganhar a corrida espacial. E ela foi ganha. Então, repetindo, quando a água começar a subir, quando a pressão começar a ficar fortíssima, tudo isso eu acho que será resolvido. Nós temos que passar pelo ponto de equilíbrio ainda? Temos. Temos que gerar essa energia de forma consistente? Tem. E o pessoal, tanto no National Ignition Facility, como em outros reatores pelo mundo, já estão fazendo e tentando trabalhar nisso. Para quem não sabe, existe o JET, que fica na Inglaterra. Existem reatores de fusão nuclear sendo testados na França atualmente, na Alemanha, que para mim é que tem o nome mais bonito de todos, Sterilator, na China, nunca podemos esquecer do segundo sol chinês, e em outros países também. Uma coisa que eu não falei aqui até agora é que boa parte desses problemas técnicos podem ser resolvidos no caso da fusão nuclear gerada pelo confinamento magnético por uma única coisa bem simples, o famoso hélio 3. E é por isso que existe hoje, meio que velada ainda, uma corrida para a Lua, porque quem manda sabe disso, sabe que lá na Lua tem um elemento que pode fazer com que a maior parte de todos esses problemas listados aqui, que a maior parte, que todas as preocupações aqui sejam resolvidas. Por exemplo, nêutrons livres, o hélio 3 não geraria isso. Por exemplo, manter ali o plasma sem encostar com a parede, ou seja, né, manter o processo de fusão de maneira estabilizada. O hélio 3 serviria para isso. Então, lá na Lua está o elemento que pode, dentro do processo de fusão nuclear aqui na Terra, salvar o nosso planeta. Eu repeti isso várias vezes aqui. Hoje o grande problema que a gente tem é com relação à energia, não só a produção, mas também aos resíduos que toda essa energia gerada ele cria, e esses resíduos estão impactando a gente de forma direta. Então, de novo, para salvar o planeta Terra, só tem um caminho: investir no processo de fusão nuclear. Chegamos ao fim de mais um episódio do Horizonte de Eventos, um episódio hoje muito especial, porque eu trouxe aí uma atualização para vocês sobre como anda e a quantas anda todo esse processo aí, toda a busca insana pela fusão nuclear efetiva no mundo. São muitos projetos que estão andando, o National Ignition Facility continua fazendo seu trabalho de maneira muito bem feita, os reatores aí pelo mundo continuam sendo construídos, reatores e empresas também, que foi citado aí, né, que eu citei durante o episódio com vocês, existem várias empresas, várias pequenas empresas, existem hoje até startups ligadas a fazer a fusão nuclear, reatores gigantescos, reatores menores, então tem tudo aí, toda uma comunidade gigantesca, uma comunidade de cientistas, uma comunidade de empresários focados e investindo nisso. Então, porque sabem, né, aquilo que eu já falei, que é isso, é ter a fusão nuclear funcionando de maneira efetiva, de maneira economicamente viável, isso é muito importante falar também, e que ela possa ser distribuída para todo mundo. Então tá aí uma atualização para vocês de como está tudo isso aí pelo mundo, do que está acontecendo no mundo aí, no mundinho, né? Igual o pessoal diz, da fusão nuclear. Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse episódio. Já sabe, né? Aí no Spotify, dê 5 estrelinhas, isso ajuda pra caramba. Você também liga o sininho e também aí favorita aí para poder receber e ficar atento aí. Sempre que soltar um episódio novo, você recebe a notificação e aí você pode ouvir aqui alguma coisa, talvez, interessante para a sua vida. No mais, só tenho a agradecer a todos. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela paciência, muito obrigado pelo tempo dispensado para ouvir um pouquinho sobre ciência. Um grande abraço a todos. Ad Astra. Et intra.
Horizonte de Eventos é produzido por Sérgio Sacani e editado pela Radiofobia Podcast e Multimídia. Para saber mais, siga o arroba SpaceToday1 no Twitter e no Instagram. Acesse spacetoday.com.br e assine o canal Space Today no YouTube. Esperamos você no próximo episódio.